Espero que todos estão bem, estão com saúde. Eu pensei assim, talvez hoje à noite vamos continuar a falar sobre Parashat Korach. E agora, queria falar para vocês um shiur importante, que é de Parashat Chukat, dessa semana agora. Em Eretz Israel, Shabbat, já leram Parashat Chukat, né? A gente vai começar agora, essa semana, a ler Parashat Chukat. Eu queria falar para vocês um conceito que eu ouvi a primeira vez do meu Rosh Yeshivá, o Rav Koppelman, na Suíça. Mas depois disso, eu já vi em vários livros, Rebbe Yerucham fala bastante sobre isso, outros livros de Mussar, de Machshavá, um conceito importante para todo mundo saber. Prestem bem atenção. Vocês sabem que no começo de Parashat Chukat, a Torá traz a mitzvah, uma mitzvah bem famosa, de Pará Adumá. Pará Adumá, que era a vaca vermelha, que não podia ter nenhuma vermelha, completamente vermelha, não podia ter nenhum fio, que não é vermelho, só um podia ter. E essa mitzvah é uma mitzvah que é famosa, típica, que é uma mitzvah chamada de chok, que não tem motivo, não tem lógica, é uma mitzvah muito contra a lógica. Então se queimava essa vaca, se pegava as cinzas da vaca e se espirrava numa pessoa que estava tamé, a pessoa que estava tamé e era espirrada nela, ela ficava tahor, e a pessoa que espirrava, o kohen que espirrava, ele ficava tamé. Então é metamé tahorim, metaher tameim. E não tem muita lógica, mas como assim? Se é metaher, então tem que ser metaher completamente, todo mundo. Se é metamé, metamé, que história é essa? E não tem muita lógica, e é a mitzvah famosa. Tem várias mitzvot na Torá que não tem lógica, tá? Várias. Mas essa mitzvah é a tradicional, que quando alguém quer falar sobre um chok, fala sobre Pará Adumá, tá? Queria falar então sobre essa mitzvah aqui que a Torá começa falando. Eu queria fazer para vocês três perguntas muito fortes. As três perguntas. A primeira pergunta é, quando a Torá começa a falar sobre isso, a Torá fala, Zot Chukat HaTorá. A Torá vai falar sobre Pará Adumá, a mitzvah de Pará Adumá, da vaca vermelha. A Torá deveria falar Zot Chukat HaPará. Essa é a Chukat da Pará Adumá. A Torá fala Zot Chukat HaTorá. Esse é o Chok da Torá. Não, tem vários Chukim a Torá, tá? A Torá quer falar aqui pra gente o Chok de Pará Adumá, da vaca vermelha. Então, deveria falar Zot Chukat HaPará, da vaca. O Rahai Makadosh pergunta isso aqui. E nós vamos falar a resposta do Rechaim que ele fala, mas vamos explicar isso melhor, abordar isso melhor. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que é muito forte, uma pergunta mais filosófica para pensar, mas muito forte, muito forte. A gente vê na Torá, na Gemará, que a Hashem fez questão de esconder o motivo dessa mitzvah, de esconder a lógica dessa mitzvah. Está escrito que Shlomo Amelech, ele era a pessoa mais inteligente do mundo que tinha. E Shlomo Amelech, ele sabia todos os motivos e todas as mitzvot, ele entendia todas as mitzvot, mas essa mitzvah ele não entendia. Tem pasuk lá em Kohelet, no fim de Kohelet, Erkema veirechoká mimeni, está longe de mim, falou Shlomo Amelech, fala a Gemara, que ele pediu para Hashem, que ele quer entender essa mitzvah, e Hashem falou que não, essa mitzvah ele não vai entender. Por que mesmo não? Por que Hashem fez questão de esconder a lógica dessa mitzvah? Por quê? Shlomo HaMelech, Rabotai, Shlomo HaMelech, ele, essa famosa história com ele, quando ele tinha 12 anos, Hashem veio para ele no sonho e perguntou para ele o que ele quer. Ele vai dar para ele. Shlomo HaMelech falou que ele quer aprender, ele quer chokhmá, ele quer aprender, não quer riqueza, não quer nada, ele quer aprender. E Hashem falou, tá bom, então eu vou te dar chokhmá, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar tudo para você. Famosa história com Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, ele sabia tudo, entendeu tudo. Tudo, tudo, tudo. A Midrash fala que ele entendia a conversa de pássaros, ele era uma pessoa muito chacham. E ele só faltou isso para ele. Ele queria entender a lógica da mitzvah de Pará Adumá. E Hashem falou que não, isso eu não vou te falar. Por que mesmo não? Por que mesmo não? Por que Hashem não quis explicar para ele a lógica de mitzvah de parar do mar, se ele queria aprender isso? Qual o problema? E a pergunta vai mais longe ainda. A gente vê, Rabotai, que a gente vê na Torá que tem certas mitzvot que não tem muita lógica, e a Torá trouxe. A maioria das mitzvot tem lógica, tem lógica. Mas tem certas mitzvot que não, e a gente entende, a gente vê que Hashem fez isso bedavka. Vocês sabem que, não sei se os Hasidim, os húngaros, os Hasidim, quando tem Shabbat, Parshat, Pará, antes de Pesach, eles falam lá Yotzrot, Piyutim, eles falam na reza de Shabbat de manhã. Shabbat Pará, que é Shabbat antes de Pesach, antes do primeiro Shabbat de Chodesh Nissan, eles falam Piyutim, e naqueles Piyutim se vê que a gente fala isso como uma grandeza. Olha, ninguém não entende parar do mar. Ninguém, como se fosse isso uma coisa boa. Ninguém não entende qual a lógica de parar do mar. Por que mesmo é tão importante ninguém não entender a lógica de parar do mar? Por que mesmo? Por quê? Por que Hashem não quis explicar isso para Shlomo HaMelech? Por que isso é tão assim que não vão entender parar do mar? Qual que é a lógica disso? Por quê? Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta foi o Lashon do Pasuk. Segunda pergunta foi por que que mesmo Hashem fez questão de ocultar, esconder a lógica de parar do mar? E a terceira pergunta, não menos cachê, bem cachê também. Vocês sabem que existia quatro mitzvot que Hashem deu para Am Israel antes de chegar no Har Sinai. Hashem deu em Mará. Mará era uma cidade lá no deserto. Antes de chegarem no Har Sinai, Hashem deu em Mará quatro mitzvot. Quais eram as quatro mitzvot? Shabbat, a mitzvah de Shabbat foi dada lá. A mitzvah de Pará do Mar foi dada lá. A mitzvah de Kibud Avaim foi dada lá. E Dinim. Dinim. Dinim são as coisas que tem Ben Adam Lechaveró, foi dada lá. Assim fala o Rashi no Chumash. Traz, a Gemara fala isso, que essas quatro mitzvot foram dadas antes de chegar no Har Sinai. E aí vem a grande pergunta também. Eu entendo, Shabbat é uma mitzvah muito importante, então Hashem fez questão de falar para Israel antes de Har Sinai. Kibud Avaim, também entendo, uma mitzvah com tanta moral, antes de chegar no Har Sinai. Dinim, também dá para entender, mas parar do mar? Para que Hashem fez questão de dar essa mitzvah de parar do mar junto em Mará, antes de matar Torá? Por quê? Pará do Mar nem tinha Pará do Mar. Pará do Mar, a primeira Pará do Mar que fizeram foi depois que foi construído o Mishkan. Rosh Chodesh Nissan, depois de Matan Torah, foi construído. E aí, no segundo dia de Nissan, pegaram uma Pará do Mar. Nem tinha Pará do Mar. Por que Hashem fez questão de falar a mitzvah de Pará do Mar antes de Matan Torah? São as três perguntas que são em relação a Pará do Mar. As três perguntas. A primeira pergunta é: porque mesmo a Torá escreveu Zot Chukat a Torá, não Zot Chukat a Pará? A segunda pergunta, por que que Hashem fez questão de ocultar, de esconder de todo mundo a lógica dessa mitzvah, e não de Shlomo HaMelech, que Hashem queria que ele aprendesse Chochmá, e deu Chochmá para Shlomo HaMelech, toda Chochmá que existe, mas isso ele deixou? E a terceira pergunta, por que que é tão importante essa mitzvah de Pará do Mar, que Hashem fez questão que a gente recebesse isso antes de matar a Torá? Para responder essas três perguntas, tem que falar que um conceito muito importante, mas muito importante, que todo mundo tem que saber. O Nebiruchan fala isso aqui nessa Parashá, Parashat Chukat, em outros lugares também ele menciona o mesmo conceito. Ele fala o seguinte: não tem nada de errado a pessoa querer entender as mitzvot, os motivos da mitzvot. Não tem nada de errado. E a prova é que o Sefer HaChinuch, ele fez esse trabalho. O Sefer HaChinuch, o que ele fez? Ele pegou, trouxe toda a mitzvah da Torá e ele tentou falar alguma lógica para a mitzvah, explicar qual que é a lógica, qual que é o motivo da mitzvah. E não tem nada de errado a pessoa tentar entender. O livro de Chovot HaLevavot também fala isso. Que não tem nada de errado a pessoa tentar entender a lógica da mitzvah. E por quê? Porque se a pessoa entende as lógicas da mitzvah, ela faz com mais gosto. Não adianta. A pessoa faz com mais gostoso quando ela faz uma coisa que ela entende. Vocês sabem que em Lashon HaKodesh, interessante, motivo em ivrit, motivo se fala tam, em ivrit é tam, motivo. E também se usa a palavra tam em ivrit para gosto, gosto se fala tam, tam keikar, tam, eu tenho tam, tem um tam de alguma coisa aqui, é gosto. A mesma palavra se usa para motivo em ivrit e para gosto. Explicam os achronim, os Balei Mussar, que isso que é o pshat. A pessoa, se ela tem um motivo na mitzvah, ela entende o motivo da mitzvah, então ela faz com mais gosto. Ela faz com mais gosto a mitzvah do que a pessoa, uma mitzvah que ela não sabe por que ela faz. Verdade. Por isso não tem nada de errado tentar entender. Porém, tem um porém aqui. A pessoa tem que saber que ela tem que fazer as mitzvot não porque ela entende. Não porque ela entende. A pessoa tem que fazer as mitzvot porque a Hashem mandou. Porque a Hashem mandou. Isso é uma falha. Uma pessoa que ela faz as mitzvot só porque ela entende, está errado. Está errado. Isso não é. A meta tem que ser mesmo a pessoa fazer porque a Hashem mandou. Não porque ela entende. A pessoa não pode fazer, eu entendo. Porque aí o que ela vai entender, ela vai fazer. O que ela não vai entender, ela não vai fazer. Isso está errado. O Rabbi Yerucham, ele traz um exemplo muito bom para isso, uma parábola, uma chala muito bom para isso. Ele fala assim, vai ter um professor na classe, com os alunos dele, um professor. Se tudo que ele falar para o aluno, ele vai falar o motivo, você tem que fazer isso por causa disso, ele fazer por causa disso, tudo ele vai dar motivo, então vai ser gostoso, de um lado, para o aluno, que ele sabe o motivo, mas ele não vai, o aluno... vai só fazer as coisas porque ele entende. Porque ele entende. Ele não vai estar acostumado a fazer uma coisa que ele não entende. E não tudo o aluno entende. Tem coisas que ele não entende. Do outro lado, fala Rabbi Yerucham, se o professor vai ficar falando para os alunos só coisas sem motivo. Tudo sem motivo. Eu quero que você faça isso, não me pergunte o motivo. Faz tudo sem motivo. Também não vai ser legal. Também não vai ser legal. Para os alunos. Alunos não vão confiar no professor. Ele só fica falando coisas que não tem nenhum motivo, nada. Então, qual que é a solução para esse professor? Como ele faz para a coisa certa? Fala Rabbi Yerucham, a solução para esse professor é que a maioria das coisas que ele fale, ele explique sim o motivo. Explique sim o motivo, fala o motivo. Aí as crianças vão entender, falar, opa, o professor tem razão. Vão ganhar confiança no professor. Mas algumas coisas que ele fale para os alunos, que ele fale sem motivo. Para a criança saber que ó, a gente não entende tudo, e tem coisas que o professor fala, a gente vai confiar no professor, porque a gente sabe que ele fala coisas com lógica. Então, mesmo as coisas que não têm lógica nos olhos, eles vão fazer, porque o professor mandou. Então, assim, o professor vai ganhar a confiança dos alunos e não vai ser difícil para os alunos fazerem tudo que o professor vai mandar. Fala Rabbi Yerucham, a mesma coisa, a Torá, o Midrash, em Parshat Bereishit, chama a Torá de pedagogo, pedagogo. A Torá é nosso pedagogo, Hashem é nosso professor, nosso pedagogo. Hashem queria que a gente, de um lado, confiasse em Hashem, mas do outro lado a gente fizesse as coisas porque Hashem mandou. Então se Hashem desse todas as lógicas das mitzvot, tudo, então a gente ia fazer tudo que a gente entende que é bom. A gente faz porque a gente entende que é bom. Então por que Hashem mandou a gente fazer? Se Hashem falaria para as pessoas, todas as mitzvot seria chukim, sem entender. Nenhuma mitzvah não entenderíamos o motivo, a lógica da coisa. Então ia ser muito difícil a gente tudo, fazer tudo sem entender. Não é legal. Tudo não, porque Hashem mandou, eu não entendo nada e pronto. O que Hashem fez? Hashem fez a maioria das mitzvot. Tem lógica, dá para entender. Shabbat dá para entender. Ben Adam L'Chaveró dá para entender. A maioria das mitzvot que a gente tem na Torá tem lógica. Quem quer pode olhar no Sefer HaChinuch, ele dá uma lógica para cada coisa. Mas tem algumas mitzvot que é Shatnez, é Kilaim, sobre Paraduma, que não dá para entender a lógica. Então, Hashem fez desse jeito para, de um lado, a gente ganhar confiança em Hashem e fazer as mitzvot, que a maioria a gente entende. E a mitzvot que nós não vamos entender, não estamos entendendo por quê, mas a gente sabe que Hashem sabe o que fala. Então, a gente vai fazer as mitzvot porque Hashem mandou. E isso vai dar para a gente aquele que a gente, mesmo as mitzvot que a gente entende, a gente faz não porque a gente entende, sim porque Hashem mandou. Por isso, Hashem fez desse jeito. Explica o Rabbi Yerucham. בריחת ועד, אינו יהיה, מלך עולם שעקו מנברי. Então, por isso, isso falar de Beruchem. E por isso é muito importante falar de Beruchem, essas mitzvot que Hashem colocou na Torá, que a gente não entende, é para isso. Para a gente entender que nós temos, tem mitzvot que a gente faz sem entender. Isso para mostrar para a gente, Hashem mandou, tem que fazer. E mesmo as mitzvot que a gente sim entende, a gente tem que fazer porque Hashem mandou, não porque a gente entende que é bom. Isso é muito importante, tá? Isso é uma... Eu falo isso muitas vezes para Balei Tshuvot, tá? A verdade é que para todo mundo isso é importante, mas mais Balei Tshuvot. Por quê? Aqueles que são Balei Tshuva, como que eles fizeram Tshuva? Por exemplo, uma pessoa que era Hiloni, e ele começou, como ele fez Tshuva? Então ele foi, vamos supor, na casa de alguém, e ele viu como é o Shabbat. E ele viu como é bonito o Shabbat, e a família junto, e as crianças. Onde existe uma coisa dessa no mundo inteiro? É tão bonito, ah, que legal, esse Shabbat. É legal, bonito. Ele se encontrou com outras pessoas que são Shomer Torah e Mitzvot e viu como eles se comportam em casa, o casamento deles e tudo. Eles chegaram a uma conclusão que é muito bonito ser uma pessoa Shomer Torah e Mitzvot, ser religiosa. Aí eles fazem tshuva, começam a crescer, começam a aprender Mitzvot, assim que é o derech da tshuva, né? E não tem nada de errado nisso. Claro, assim que se começa, assim que se faz tshuva desse jeito, né? Mas a pessoa tem que saber que a meta, ela pode começar a fazer, cumprir Torah e Mitzvot mesmo, porque ela está entendendo que é, olha como o Shabbat é bonito, olha como o Tarat HaMishpachá é bonito, olha como é verdade, é a solução para tanta coisa. Verdade, ela vai começar a cumprir a Torah e Mitzvot desse jeito, não tem nada de errado, assim se começa. Mas ela tem que ter uma meta na vida dela, todo mundo, né? Que a meta, eu estou cumprindo a Torá porque Hashem mandou. Hashem deu a Torá para Am Israel e falou para fazer assim. Isso que ela entende que é bom, não atrapalha. Ela pode entender que é bom e até legal, como nós falamos. Isso dá um gosto na mitzvah, que eu entendo que é bom. O Shabbat. Eu me lembro que minha mãe, a Lea Shalom, ela tinha uma fábrica, era fabricante. E chegava no Shabbat, ela falava para mim, Ari, é um presente esse Shabbat. Ela fica tão cansada da semana inteira do trabalho. Chega Shabbat, é um presente para a gente esse Shabbat. Eu falava para minha mãe, Hashem está escrito isso, que Hashem deu um presente, Mataná Yafá, ele deu, que é o Shabbat para a gente. Verdade. E acho que todo mundo entende a vantagem do Shabbat. Todo mundo entende. Mas nós temos que cumprir o Shabbat, não por quê? Porque é um presente e eu vejo... Não por isso. Isso é claro que ajuda. Mas o motivo tem que ser, estou cumprindo o Shabbat, porque Hashem deu o Shabbat para a gente. Esse é o motivo. E isso é o objetivo das mitzvot, que a gente não entende. Objetivo porque se tudo entendêssemos, a gente ia cumprir tudo porque a gente entende. E se vai ter uma coisa que não entendemos, não íamos cumprir. E não é, o objetivo não é a gente ser, fazer o que a gente entende que é bom. O objetivo é a gente fazer o que Hashem fala que é bom. Por isso Hashem deu essas mitzvot, poucas mitzvot, que não se entende, para Adumá, Shatnes, não se entende direito. Por quê? Você não entende? Não faz mal. Hashem mandou, então você faz o que Hashem mandou. Isso vai dar à pessoa essa... Vocês sabem que meu Rosh Hashivá, o Rav Koppelman, ele tinha certas frases também que eu nunca vou esquecer. Uma das frases que ele falava é o seguinte, ele falava assim, o ser humano... Ele está pronto para abrir mão de muita coisa. O ser humano está pronto para abrir mão de comer. Ele jejua quando precisa. O ser humano está pronto para não beber. Está pronto para não dormir. Está pronto para abrir mão de muita coisa quando precisa. Uma coisa o ser humano não gosta, não está pronto. É abrir mão de entender. Ele quer entender. O ser humano quer entender. É difícil para o ser humano... fazer uma coisa que ele não está entendendo, mas faz porque te mandaram fazer. É difícil. O ser humano gosta de entender. Ele quer entender. E isso que Hashem quer da gente, para vocês saberem. Hashem quer da gente que a gente faça as coisas, mas a gente não entende. Não entende. Mas Hashem mandou fazer, a gente faz. Hashem facilitou para a gente. Hashem deu tantas Torah e Mitzvot que a gente sim entende. E isso facilita para a gente entender. Ah, a gente vê que é verdade, Torah é uma coisa boa. Mas a gente tem que saber que temos que fazer mesmo coisas que a gente não entende. Muitas coisas. Sabe que uma vez veio uma pessoa e me perguntou assim, um Yehudi. Ele me disse assim, ele não entende por que tem que lavar a mão de manhã com uma caneca. Por que tem que ser com uma caneca? Por que, que não pode ser da torneira? Eu coloco a mão na torneira, abro a torneira e coloco três vezes cada mão na torneira e pronto. Por que tem que ser com uma caneca? Por acaso tem motivos, tá? Na Machshavá, na Kabbalah. Eu falei para esse Yehudi, você não entende? Muito bom. Então você vai fazer isso porque Hashem mandou. Hashem mandou. Assim tem que ser. Nossos Hachamim falaram assim. Então a pessoa tem que ter coisas que ele não entende. E falei porque Hashem mandou. Porque isso que é o objetivo. E o objetivo é mais ainda, como falamos. Mesmo as coisas que a gente sim entende que é bom para a gente, não podemos só fazer porque eu entendo que é bom. Não só por causa disso. Eu faço porque a Hashem mandou eu fazer. E eu sei que é bom para mim. Vocês sabem, tem um Baal Teshuvá em Israel chamado Rav Uri Zohar. Ele estava aqui no Brasil, faz um tempo, anos atrás, ele veio aqui para o Brasil. E ele falou uma vez assim, ele era um ator de cinema, de televisão, era muito famoso. Quando ele fez Teshuvá, assim, o Estado de Israel chacoalhou, tá? Porque ele era uma pessoa que ninguém não sonhava que ele vai fazer Teshuvá uma vez. Ele tinha muito sucesso como ator. E, de repente, ele fez Teshuvá, ele casou, ele, não sei se já era casado, acho que era casado já, não sei. E ele com a esposa dele, hoje eles são pessoas assim, ele é rabino hoje, Rav Uri Zohar, né? Então, ele falou assim, para numa palestra, ele falou assim, que não é fácil a pessoa com 40 anos fazer Teshuvá, não é fácil, né? Mas ele falou assim, a maior dificuldade que ele teve na Teshuvá dele, ele falou, é isso que cumprir Shabbat, essas coisas, ele falou, foi. O que é mais difícil é que falaram para ele assim, olha, você não entende e mesmo assim você tem que fazer sem entender. Ele falou, isso foi difícil para ele, porque a pessoa está acostumada, ela faz o que ela entende que é bom, o que ela não entende que é bom, ela não faz. Ela tem que entender as coisas, isso é um ser humano normal, no mundo normal, hoje em dia especialmente, a pessoa faz o que ela entende, não é que falaram para ela que é bom e ela não entende, ela vai fazer, né? E isso que a Torá é diferente. A Torá fala, você entende ou não entende? Você tem que fazer porque a Torá falou para fazer. Muitas vezes, para vocês saberem, a pessoa na hora não entende, mas depois ela vai entender. Muitas vezes acontece isso, tá? Vocês sabem que eu conheço uma pessoa aqui no Brasil, não vou falar o nome, uma pessoa muito, muito especial, tá? Muito especial, uma pessoa que falou para mim assim, uma pessoa que era muito bem sucedida na vida e trabalha muito, trabalhadora. E ela me falou que ela, quando era Hiloni, ela pensava em fazer Teshuvá, pensava em fazer Teshuvá. Mas o que brecava ela de fazer Teshuvá era o Shabbat. Ela não conseguia imaginar 25 horas a pessoa não fazer nada. Ela é uma pessoa muito trabalhadora. Trabalha muito. E o quê? E 25 horas não fazer nada? Ficar em casa, não fazer nada? Eu não consigo imaginar isso. Então, ele estava pronto para fazer Teshuvá, mas do Shabbat que brecava ele. Não deixava. Até que um certo dia ele resolveu, vamos lá. Ele pulou. E depois de alguns Shabbatot que ele fez, ele falou para mim, hoje ele acha que a beleza da Torá é o Shabbat. Só que antes de fazer isso, ele não entendia isso. Ele não entendia isso. Hoje ele passa o Shabbat, ele lê, ele estuda, ele... A gente sabe hoje como que é incrível que a gente... Que existem pessoas hoje que 25 horas não mexem no celular. Não é incrível uma coisa dessas, né? Eu tenho uma vizinha aqui no prédio, no elevador, ela fala para mim, me fala só uma coisa, é verdade que vocês todo sábado não mexem no celular? Ela olhou para a gente como se a gente fosse assim. E é verdade, no mundo de hoje, encontrar é incrível uma coisa dessas, tá certo? Então, a pessoa, antes de fazer isso, não consegue imaginar. Depois ela vê como isso é bom para a gente, como isso, né? Então, muitas vezes a gente não entende na hora. E a gente, Shabbat é um exemplo agora que eu trouxe para você, mas muitas mitzvot. Depois de fazer a mitzvah, a pessoa começa a entender também o motivo da mitzvah, todo o objetivo da mitzvah. Mas de novo, mas nós temos que fazer a mitzvah, o Shabbat. Quando chega o Shabbat, eu estou fazendo, estou cumprindo o Shabbat. Por quê? Ah, porque eu acho legal, eu estou descansando. Não, você está cumprindo o Shabbat porque Hashem mandou você cumprir o Shabbat. E você acha legal, não tem nada de errado, achar legal, claro, mas está fazendo porque Hashem mandou. Isso falam os Balei Mussar, o Ibirucham fala isso. E com isso, Rabotai, respondida as três perguntas. A primeira pergunta, e o Ora Chaim fala essa resposta, quem quer dar uma olhada dentro no Ora Chaim HaKadosh, assim, sem tudo isso que eu falei para vocês, mas ele fala, a Torá, Zot Chukat HaTorá, a Torá está falando assim para a gente, olha, eu só vou saber se você está cumprindo a Torá direito, se você fazer esse Chok de Pará Adumá. A pessoa que não vai fazer o Chok de Pará Adumá, ela está mostrando com isso, não, eu só faço o que eu entendo, o que eu não entendo, eu não faço. Então você está mostrando com isso que a Torá inteira que você está cumprindo não é certo. Você não está cumprindo porque a Shem mandou você fazer, e sim porque você entende. Isso não é objetivo. O objetivo é você fazer porque a Shem mandou. Onde que está a prova? Nos Chukim. Se a pessoa cumpre as mitzvot que ela não entende, mas a Shem mandou, ela mostra com isso que mesmo as mitzvot que ela sim entende, ela faz porque a Shem mandou. Agora, se as pessoas não cumprem os Chukim, é sinal que ela só faz o que ela entende. Fala o Rahaim HaKadosh, Zot Chukat HaTorá. Se você vai fazer esse Chok de Pará Adumá, Chok de Pará Adumá, com isso você está mostrando que a Torá inteira que você faz é válida. É válida. Zot Chukat HaTorá. Assim fala o Rahaim Pshat no Pasuk. Qual foi a segunda pergunta que nós perguntamos? Por que que para Hashem é tão importante que tenha uma mitzvah de Pará Adumá que nem Shlomo HaMelech, que era o mais racham do mundo inteiro, não, Hashem não quis ensinar para ele. Por que não? Essa é a resposta, Rabotai. Porque imagina Shlomo HaMelech, por ele ser tão racham mesmo, por ele ser tão racham, e saber todos os mitzvot, toda a lógica de mitzvot, se Hashem ensinaria para ele também a lógica de Pará Adumá, então onde estaria? Então ele faria tudo, porque ele entende. Ele tem que ter uma mitzvah que ele faria, mesmo que ele não entende porque Hashem mandou. Era muito importante isso. É muito importante isso, porque senão essa pessoa vai entender tudo e vai fazer tudo porque ela entende. Não é isso que é o objetivo da Torá. Então Hashem falou, por você ser aquele hacham e saber tudo, uma coisa tem que deixar de saber. Uma coisa você tem que fazer, por quê? Porque Hashem mandou, e vai ser o Pará Adumá. Por isso ele não quis. E por isso que a gente vê nos piyutim, a gente vê como é importante essas mitzvot. Tem poucas mitzvot, né? Kilayim, pouca mitzvot que a gente não entende a lógica. Não entende a lógica. Mas tem algumas mitzvot assim. Qual a importância dessas mitzvot? Porque se a gente faz essas mitzvot, a gente está mostrando com isso que a gente faz tudo que a gente faz porque Hashem mandou. Muita coisa entendemos, outras não. A gente faz tudo porque Hashem mandou. Qual foi a terceira pergunta? Por que que Hashem fez questão de dar essa mitzvah de Pará Adumá antes que foi dado a Torá, se nem existia ainda Pará Adumá? Não existia, não teve Pará Adumá ainda. Kibud Av Va'em, até entendo. Shabbat, entendo. Mas Pará Adumá, para quê? A resposta é essa, não para a mitzvah em si, o conceito. Hashem falou para Amisrael, saibam que vai ter mitzvot na Torá que vocês não vão entender. E vocês têm que fazer a mitzvah, mesmo se não entende. Isso que é a meta. Quer dizer, a meta é tudo, né? Mas vai ter mitzvot na Torá que vocês não vão entender e tem que fazer. Porque Hashem mandou fazer, tem que fazer. Tem que fazer. E com isso Hashem mostrou o objetivo da Torá inteira. Nós temos que fazer a botar, porque Hashem mandou. Porque Hashem mandou. Vocês sabem, tem um chat muito bonito, muito, muito bonito, do Rebbe de Kotzk. Kotzk Rebbe. Na Agmará e Masechet Kiddushin. Agmará é famosa. Agmará é famosa. Agmará. E a história. A história de Dama Ben Netina. Acho que todo mundo já ouviu essa história. Eu só vou acrescentar, vou falar rápido a história da Agmará e vou acrescentar o Vort do Rebbe de Kotzk. Tão bonito. Agmará conta, todo mundo sabe, que... Um minutinho só. Isso. Seureu Massa Ovet Kochavim Echad Laviv Ashkelon e Dama Benetina Shmo. Existia um goi chamado Dama Benetina. Dama Benetina. Bixu mimenu Chachamim Avanim Laifot. Os Chachamim estavam querendo fazer o Eifot. Eifot era o avental que o Kohen Gadol vestia. E tinha as pedras preciosas, os diamantes, né? E eles sabiam que esse goi, Dama Benetina, ele tem as pedras que precisa. Então eles foram para esse goi e queriam pagar uma fortuna pelas pedras que o goi para vender para eles. O que acontecia? As pedras estavam guardadas num armário. um armário. E a chave do armário estava embaixo do travesseiro do pai dele. O pai dele estava dormindo, o pai desse goi, embaixo do travesseiro. E o goi não queria acordar o pai. Não queria acordar o pai para pegar a chave. Para pegar a chave, tinha que acordar o pai. O goi respeitava muito o que mudava ele. Não queria acordar o pai. Então, ele não acordou e não saiu. A venda não saiu. Então, ela não saiu. Os hachamim não compraram dele e não saiu a venda. O goi perdeu muito dinheiro. Então, a Gemara está contando agora. Olha, olha que coisa. Olha um goi, olha o musagim de um goi de kibud av. Ele vai perder um negócio enorme, né? Muitos milhões, né? Para não acordar o pai. Ah, tem aqueles que falam que se acontecesse com eles iam matar o filho se não acordasse eles, né? Mas parece que o pai já tinha o dinheiro dele, o filho ia ganhar o dinheiro para ele, então ele não queria acordar o pai e ia fazer o pai sofrer, então ele, muito bonito, uma história muito bonita. Conta Agmaral, Shana Heret, no próximo ano, Natana Kadosh Baruch Hu Scharo Shenoldá Lo Paraduma, nasceu para esse goi, no próximo ano, uma Paraduma, e aí, Nichnesu Chachmei Israel Etzlo, vieram os Chachamim para ele, e falaram que a gente sabe que vocês, a gente quer comprar de você o Paraduma. E aí ele falou para eles, eu vou vender para vocês Paraduma pelo dinheiro que eu perdi ano passado, dos diamantes. E assim foi, os Rahamim pagaram toda essa fortuna que eles queriam pagar pelos diamantes e ele vendeu a Paraduma. Assim conta Agmará. Agmará quer contar a recompensa que Hashem esse Agmará. Falou o Rebbe de Kotsk, um chato muito bonito. Por que Hashem deu essa recompensa para esse goi de modo que nasceu para ele uma paraduma? Falou o Kotzke Rebbe, falou o Rebbe de Kotzke, que a verdade é que lá em cima, no Bashamayim, depois dessa história, teve um kitrug, como se fala kitrug isso em português, teve lá em cima os anjos, o Satan, que estavam questionando Hashem, está vendo? Olha o que um goi faz. Olha o que um goi faz. Olha só. Você fala de Am Israel, você escolheu Am Israel, o povo escolhido. Olha um goi, não é Yehudi. Olha o que ele faz de Kibudab. Eu quero ver os Yehudim fazerem uma coisa dessas. Isso é um kitru que tinha lá em cima, Bashamayim, Hashem. E Hashem falou para os Mekatregim, e falou, eu vou mostrar para vocês a diferença de um Yehudi e de um goi. Hashem fez que nasceu um Paraduma no goi. E os Rahamim vieram e pagaram uma fortuna por essa Paraduma. Falou Hashem para os Mekatregim. Vocês estão vendo a diferença? Verdade, o Goi fez Kibudav muito bonito, mas Kibudav é uma mitzvah que todo mundo entende. Uma mitzvah de moral. Toda pessoa simples, com um pouquinho de moral, entende que tem que fazer Kibudav. Mas os Yehudim, eles fazem mitzvot mesmo que não entendem. Paraduma. Ninguém não sabe qual que é a lógica de Paraduma, qual a importância de Paraduma. Ninguém não sabe. E mesmo assim gasta uma fortuna para comprar esse Paraduma. Essa é a diferença de Yehudi e Goi. Por isso Hashem Davka fez nascer uma Paraduma para os Rahamim comprarem, para mostrar a diferença entre um Yehudi e alguém que não é Yehudi. E essa é a diferença, como falamos agora, Rabotai. A diferença é que a gente faz mitzvot, mesmo que não entendemos. Hashem mandou, a gente faz. Eu diria, Rabotai, mais uma diferença que tem aqui na Agmará entre o Yehudi e o Goi. O Yehudi, Rabotai, nunca ia vender uma mitzvah que ele fez com tanto esforço. Nunca ia vender uma mitzvah que a pessoa faz, ela segura com ela, para quando chegar lá, Bashamayim, vai ter essa mitzvah. Esse goi vendeu, ele teve uma mitzvah tão grande de Kibudav, chegou no próximo ano, ele falou, tá bom, ah, o dinheiro que eu perdi ano passado por Kibudav, eu quero agora de vocês pela Paraduma. Quer dizer, ele vendeu essa mitzvah. O Yehudi também nunca ia vender uma coisa dessas. Rabotai, isso é o conceito. Nós temos que saber. É muito importante as mitzvot que a gente não entende. É muito importante. Não só, eu quero que vocês saibam, o meu Shibari falava isso. existe a mitzvah de parar a Duma, que nós não entendemos, tem mitzvot que nós não entendemos, e também tem Anhagá de Hashem com Klal Israel. Ele falava, às vezes, é parar a Duma, é o holocausto. Tem coisas que acontecem com a Mitzvah que a gente não entende por quê. Tem coisas que acontecem com a gente, particular, pessoalmente também, que não entendemos. Tem coisas na vida que acontecem, a gente pergunta, mas por quê? Por que a Hashem está fazendo isso comigo? A gente não entende. Mas a gente tem que saber. Isso que é o parar do mar. Isso que são as coisas... Você não entende. Mas tem tanta coisa. Vocês conhecem o Vort muito bonito, que fala... A gente fala em Teilim, todo Shabbat a gente fala esse capítulo. Magodlu Masecho Hashem. Tem um sininho aqui? Que capítulo quente, né? E a gente fala assim, é tão grande os atos de Hashem, Ishbar lo yeidá. Uma pessoa boba lo yeidá. O chesir lo yavin etzot. E um bobo não entende isso. É um lashon kaful aqui, um lashon kaful. Ishbar lo yeidá. O chesir lo yavin etzot. O que é esse lashon aqui? Então fala alguém que fala, não é mesmo? Que fala o seguinte. Mashal ma davar dome. Chamada Badomé. Uma pessoa como nós, pessoa simples, que não entende nada de avião, chega no avião, entra na cabine do piloto e fala para o piloto, piloto, aquela cabine que é cheia de botões, cheia de alavancas, cheia de, né, a cabine inteira, e o cara fala para o piloto, piloto, o que é esse botão lá em cima, lá no lado direito? Aí o piloto começa a rir e fala, só aquele botão que você não sabe o que é e tudo o resto sabe sim o que é? Falou quem falou. Ishbar, uma pessoa que é boba, mas não boba, ela é uma pessoa que ela sabe que ela não entende, lo yavin etzot. Ela fala que não entendo nada, acabou. Mas o Sir, uma pessoa que é boba mesmo, lo yavin etzot. Ele fala, isso eu não estou entendendo. Como se fosse que o resto ele sim entende. Ele não entende nada. A gente entende como que esse mundo é feito, como esse, o sol, a lua, a terra, o ser humano, é tão, tão perfeito. Isso ele entende sim. Não entendemos nada. Então a pessoa tem que saber que tudo que Hashem faz é pelo bem, é pelo bem. E confiar em Hashem. E tanta coisa que acontece com a gente. Do mesmo modo que as mitzvot na Torá, a maioria das mitzvot a gente entende. Então a gente confia em Hashem e fazemos as mitzvot que a gente não entende também. Em relação a Hanagá de Hashem com a gente, é a mesma coisa. Tanta coisa boa acontece com a gente. Nós temos que saber que as coisas que não entendemos porque acontece, Hashem sabe o que faz. Queria terminar, falar uma história para vocês, muito bonita, uma história, não sei se vocês já ouviram essa história. O Hafetz Chaim, ele ficou viúvo com 60 e poucos anos. Acho que era mais próximo de 70, se eu não me engano, do que 60. Ele já tinha um ou dois filhos já, né? E ele não queria casar, de novo. Hafetz Chaim. O que ele queria? Ele queria ir morar na casa do filho. Muito interessante essa história. Queria ir morar na casa do filho. Aí o filho falou para ele que ele conversou com a esposa dele, seria a nora do Hafetz Chaim, e a nora falou que ela não gostou da ideia de ter o sogro na casa dela. Isso aí não dá para julgar ninguém, né, Rabotai? Talvez seria difícil ter o Hafetz Chaim em casa. Seria muito pesado, não dá para julgar ninguém, não dá para saber, mas a nora não aceitou que o Hafetz Chaim venha morar na casa dela. Então o filho falou que ele não pode, infelizmente ele não pode pegar ele em casa, o pai dele. E doeu muito para o Hafetz Chaim. Essa história contou o Rav Steinman, tá? Doeu muito para o Hafetz Chaim. Ele não queria casar e ficar sozinho. Não dá para ficar sozinho, né? E ele queria, chega a hora que o filho, né? Os pais fazem tanto para os filhos, e isso assim que você recebe de volta, doeu muito para o Hafetz Chaim, mas paciência, ele não vai causar agora uma briga entre o filho com a esposa dele, e ele não foi, e ele teve que casar de novo, o Hafetz Chaim, teve que casar de novo, e ele teve um filho depois do segundo casamento. Abotai, até aqui vai a história. Falou Rav Steinman, olha a conclusão dessa história. do primeiro casamento do Hafetz Chaim, quase não sobrou, ou não sobrou, netos, bisnetos religiosos. Era a época lá, difícil. Quase não sobrou. A família que nós temos hoje, que a gente sabe, que é netos do Hafetz Chaim, é do segundo casamento. Tem Rosh Shivas, tem o Rav, Rav, como? O Rav Zaks, Rav Hillel Zaks, que tem, que é neto, bisneto do Hafetz Chaim. Tudo isso, a família Zaks, que tem hoje tão bonita, Rabinos, Itabrei Torá, isso é do segundo casamento do Hafetz Chaim. O primeiro casamento não sobrou ninguém religioso. Interessante isso. Falou o Rav Shteinman, tá vendo? O Hafetz Chaim doeu muito que o filho não quer pegar ele em casa. Doeu muito para ele, Hafetz Chaim. Ele preferia ir para a casa do filho, mas se ele fosse na casa do filho, ele não teria hoje descendentes que iriam para ser descendente do Hafetz Chaim. Através que ele teve que casar de novo e teve o filho do segundo casamento, ele tem hoje descendentes Bnei Torá como Matim para o Hafetz Chaim. Nunca dá para saber. A gente acha, tem coisas que acontecem para a gente que parece parar do mar. Nós não entendemos porque a Hashem faz com a gente e doeu para o Hafetz Chaim. Assim que o Hashem contou, doeu. Porque a Hashem faz uma coisa dessas, mas ele o Hafetz Chaim, imagino que entendeu que alguma coisa tem que sair disso. E saiu mesmo, que ele teve descendentes que falam Kadish, que Bnei Torá, como tem que ser. Tudo é pelo bem, parece parar do mar, botar muitas coisas na vida, né? Mas não é. Tem o seu motivo e a gente não entende. Essa é a moral de tudo, tá bom, Rabotai? Saber que Hashem sabe o que faz, podemos confiar em Akadosh Baruch Hu em relação a Torá e Mitzvot, em relação a Hanagá dele com a gente. Rabotai, hoje é o último shiur agora, vamos entrar em férias agora, e quando a gente vai voltar, Bezrat Hashem, no fim de julho, a gente, hoje à noite ainda vai ter um shiur, hoje à noite às 9 horas, de Parshat Korach, e depois vamos terminar até voltar das férias, tá bom? Chazak Baruch, Rabotai. Shavua Tov, Chodesh Tov, para todo mundo. Só Besurot Tovot.
Besurot Tovot, lindo shiur, muito bom, Shkoya.
Legal, obrigado, Silvádia, obrigado.